Hoje eu quero ver com vocês uma passagem muito gostosa de se falar, fazendo uma pausa aí em 2 Coríntios. É sobre uma cura que o Senhor Jesus Cristo fez. Está registrado em Lucas capítulo 8. E esta história tem, correspondente a ela, uma aplicação muito interessante do que ocorre na área espiritual, na salvação de uma pessoa. Eu gostaria de comentar isso com vocês hoje. Lucas capítulo 8, versículos 42 a 48. Vamos ver o 40 para pegar o contexto. A regressar a Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Agora começa a cena que eu quero desenvolver. Enquanto ele ia, apertavam as multidões. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história tão bonita. E poderíamos falar e falar e falar aqui sobre ela, talvez cada versículo merecesse uma mensagem. Mas que possamos ter uma visão aqui bem panorâmica do que aconteceu e trazer para o aspecto espiritual, para ajudar pessoas aqui que precisam desesperadamente da ajuda de Cristo para suas vidas. Que haja salvação hoje nesta casa, se tu quiseres, e edificação daqueles que já são salvos. Com salvação ou com edificação? Com não salvação, inclusive, que Cristo seja glorificado. Em tudo, Senhor, queremos que Ele seja glorificado nesta pregação. Em tudo o que tem sido feito até aqui neste culto e tudo o que ainda vai ser feito. Em nome dEle é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Essa mulher tinha um mal, como vocês viram, há 12 anos. E ela tinha tentado tudo com os médicos, gastou dinheiro, e só fazia piorar. A passagem paralela lá em Marcos, não vou ler, não precisa, mas diz que ela só fazia piorar em vez de melhorar. Tentou os homens no que os homens tinham a oferecer, tentou a ciência no que a ciência tinha a oferecer através da medicina, e não conseguia progredir no seu problema, ou dizendo de uma forma, não conseguir que o seu problema regredisse, que era o que estava atormentando-a. Ela ouviu falar de Jesus. Eu estou misturando Lucas com Marcos, Marcos 5, porque eu não quero estar todo tempo indo para lá e para cá, depois vocês podem checar nas passagens paralelas. Essa passagem está também em Mateus 9 e em Marcos Sim. Se ela ouviu falar, alguém falou. Ela ouviu de alguém. E já começamos aqui com um excelente, excelente exemplo para o crente. Fale de Jesus Cristo. Alguém falou. Ela ouviu de alguma boca. Não sei quem, como, não sei no contexto. Mas fique absolutamente atento. Talvez esta mulher tenha ouvido falar de Cristo diretamente, alguém disse para ela. Talvez numa conversa entre uma pessoa e outra, e ela estava ali por acaso e ouviu. Mas ela ouviu falar. E se alguém um dia for contar uma história de conversão, da própria conversão, e disser, eu vi falar de Jesus. Aliás, foi o fulano que falou. Vai dar muita alegria no seu coração. Se você souber que o seu nome vai ser utilizado neste relatório de que eu ouvi falar, eu estava desesperado na minha vida, estava sem saída, estava afundando cada vez mais, e o fulano, o João, o José, a Márcia, me falou de Jesus, e eu ouvi da boca dele. Ou dela. Qual a sua vez que a sua boca abriu-se para falar de Jesus? Para alguém. Pense nisto. Qual a última vez que a sua boca se abriu para falar de Cristo? Do que Ele é? De quem Ele é? Do que Ele pode fazer? Do que você sabe sobre Ele? Não, eu não estou perguntando se você sabe pouco ou muito. Não interessa se você fez seminário, se você fez PhD em hebraico e grego, você é um grande teólogo, não importa se você se converteu há uma semana ou há 20 anos, se você é um oficial na igreja, ou se você não tem cargo nenhum, não importa se você é uma mulher, ou é um homem, uma moça, um senhor, não importa, ou uma criança, ou um adolescente, não interessa. É o que você sabe de Jesus, o mínimo que você sabe, ou o máximo que você sabe, não importa, mas o que você sabe dele. Fale, irmão ou irmã, fale. Vamos tirar da cabeça essa ideia de que quem fala de Cristo, quem prega sobre Cristo é o pastor, é o pregador, e tem que ter um microfone na mão, ou é um líder de um grupo de estudo bíblico, ou um professor de escola dominical, alguém que é dotado do dom da palavra, do ensino, da pregação. Não, não são apenas esses. Eles levam a mensagem de uma maneira mais formal, de uma maneira mais contínua. Mas a pregação do Evangelho, ela é levada mesmo, é no boca a boca. E pessoas, eu queria dizer comum, como se o pastor, o pregador não fosse comum, é comum também, mas não pregadores, não pessoas, pessoas não dotadas de um dom da pregação, que a maioria não é dotada deste dom, mas todos têm o Espírito Santo, os crentes, claro, habitando em si, e podem abrir a boca e falar de Cristo. Fica então a responsabilidade sobre você. Aliás, eu disse que cada versículo aqui talvez merecesse uma pregação. Eu já estou quase pregando em cima de meio versículo. Quando ela ouviu falar de Jesus, a multidão estava apertando Cristo. Ele ia andando e aquela, não vou dizer confusão, não era uma coisa confusa, mas um aperto. Aquela situação típica de alguém que vai andando e muita gente ao redor, empurra para aqui, empurra para ali, e fica meio de lado, e vai e vem. E esse era o quadro ali, claro, em que muita gente estava apertando Jesus. E ela veio por trás, aquela mulher, que tinha uma hemorragia, um fluxo sanguíneo. Ela veio por trás dele. Por que por trás? Provavelmente porque ela, de acordo com a lei cerimonial, a lei de Moisés, ela era imunda por causa desse fluxo de sangue, cerimonialmente considerada impura, não podia ir no templo, não podia tocar em pessoas, havia uma série de restrições a alguém que tinha esse tipo de doença, ou a mulher que estava numa situação de fluxo, mesmo não doente. Talvez timidez também, ou uma soma desses dois fatores, e ela veio muito, muito discretamente, muito timidamente, muito temerosamente, e tocou por trás dele, na gola, na orla da veste dele. E ele então pergunta: quem me tocou? Uma pergunta retórica. Retórica no sentido em que ele já sabia, mas não tão retórica no sentido em que ele tinha um propósito claro ao fazer aquela pergunta. E ela não disse nada. Ficou com medo. E ele insistiu. A primeira parte do que ele tinha feito com ela, a cura, não era suficiente para ele. Ele não estava satisfeito. Ele sabia que alguém tinha sido curado, saiu o poder dele, ele disse. Mas ele estava inconformado só em saber que ele tinha curado alguém. Ele queria alguma coisa mais. E ele insiste. Quem me tocou, insiste. Pedro, para variar, tinha que ser Pedro mesmo. Mas, senhor, muitos dons te apertam aí, tudo, que pergunta esquisita. Um aperto de todo lado e tu perguntas quem te tocaste. Mas ele não deu muita atenção a Pedro e insiste. Alguém me tocou porque eu sentia que de mim saiu o poder. Finalmente ela cede. Ela entende que não ia ter saída. Ela estava no canto ali e não tinha jeito. Cristo queria mesmo que ela dissesse. Não tinha jeito. E ela então confessa. E conta a história dela, se prostra diante dele, e ele a despede: vai em paz, a tua fé te salvou. Milhões sofrem, bilhões sofrem espiritualmente de um mal. Procuram uma cura nos homens, um mal, do vazio da alma. Uma angústia que não tem fim, uma hemorragia de dentro, como se vivesse vazio, sem rumo, sem sentido para a vida, angustiado. Bilhões vivem assim. Muitos tentam, de alguma forma, uma cura para essa situação terrível que não passa. E procuram então nos homens, procuram nos grandes, procuram na filosofia, procuram nas ciências ocultas, nas ciências não ocultas, na medicina, no que se tem de conhecido, e os chamados entendidos da mente, que eu desconfio muito desse entendimento todo que os que trabalham com a mente se arrogam ter, acho que entendem muito menos de mente do que pensam. Mas não deixam de ser úteis em alguma situação, dentro de certos contextos, com muito cuidado, com muita cautela, pode ter alguma utilidade, sim. Mas o problema que eu acho é quando ultrapassam o limite muito curto da sua autoridade, como clínicos, ou como alguém que estudou alguns princípios de mente, de raciocínio, e a parte cerebral, física. Se ficasse num raio muito modesto, como modesta é a ciência e a medicina, e modesta é a compreensão humana das coisas mentais e espirituais, se o homem respeitasse esta limitação, tudo bem com a psicologia, tudo bem com a psiquiatria, tudo bem com os que entram a trabalhar nesta área. Não é uma condenação total, taxativa de tudo isso. Não, absolutamente. O grande problema é que não respeitam os limites e querem ir além do que podem, do que sabem. É a arrogância. Este é o grande problema. Mas seja como for,
Muitos procuram ao redor, nos homens, no que o mundo tem dado. Outros meditam de maneira transcendental e vão buscar nas filosofias orientais as curas para seus males. Outros, coitados, acabam no álcool e outros na droga, buscando alívio e buscando ajuda. E não adianta. É muito comum ouvir: importante é ter fé. É uma frasezinha tão popular e tão infeliz, tão óbvia na falta de lógica, porque não se complementa. O importante é ter fé em quê? Ou em quem? Fé. O importante é ter fé. Ela pode ter tido uma fé enorme nos médicos que ela procurou. Está dito aqui que ela procurou muitos médicos. Talvez um médico resolveu, aí o outro médico resolveu. Agora esse vai resolver, o outro vai resolver lá. Esse eu tenho fé que vai resolver o meu problema. Adiantou? Nada. Então não é questão de ter fé. Eu tenho fé que agora vai resolver o meu problema. Esperança. Agora eu tenho esperança que eu vou ficar curada. Dessa vez vai. Adiantou? 12 anos de esperanças frustradas. E bolso esvaziado, porque disse que ela gastou com os médicos todos os seus haveres. Vontade de ser curada resolveu? Alguém aqui duvida da vontade enorme desta mulher de ser curada? A busca que ela teve, a que ela se dedicou, o dinheiro que ela gastou, não se discute. Pergunto eu, adiantou a vontade dela ser curada? Enquanto ela não achasse a fonte de onde iria sair poder para curá-la, ela só ia perder tempo, dinheiro, saúde física, mental. E assim é espiritualmente, irmãos e amigos, especialmente amigos, que eu estou me dirigindo hoje de uma maneira mais prioritária, tentando explicar um pouco do que passa com alguém que precisa da cura da sua própria alma. Se alguém não for na fonte, alguém não for diretamente para quem tem o poder para resolver o problema da alma, não adianta fé, não adianta esperança, não adianta esforço, não adianta vontade, não adianta nada. Não tem vontade no mundo que faça alguém se tornar um filho de Deus. Não tem. Não é pela fé em qualquer coisa que alguém vai se livrar dos seus males espirituais. O que vai acontecer, inclusive, muito provavelmente, é piorar. E piorar. E a pessoa vai cada vez afundando mais, se desesperando mais. E muitos passam pela experiência de que, ao notarem que estão procurando em vão, notando que o seu estado se agrava, começa a se sentir diminuído, pequeno, incapaz a si mesmo, aos outros ao redor, e começa a gerar um sentimento, uma convicção de que está buscando no lugar errado, ou nas pessoas erradas, ou nas coisas erradas. E vai então descobrindo que a solução não está em suas próprias mãos. e muito menos que a solução está nas mãos de alguma pessoa nesta terra. Quando um ser humano descobre isto, aí ele está começando a se dirigir no rumo certo. Eu não posso resolver nada, eu, pessoalmente, pela minha própria alma. Não consigo. Todo começo de ano eu faço promessa, e eu faço uma lista de que vou mudar isto ou aquilo, e eu chamo minha esposa, e chamo meus amigos, e abro o coração, e digo que errei, e que agora eu vou mudar, e a minha agonia faz é aumentar, e eu faço é piorar, não somente externamente, mas internamente, que é mais do que eu, é mais até do que eu estou jogando, onde estou jogando ênfase, um aspecto interno, pessoal. Não há uma renovação interna, não há uma mudança, não há uma certeza que entre naquela alma, uma alegria que invade aquele coração triste e angustiado. Agora encontrei o caminho. E aí, enquanto não se dirige para o rumo certo, essa pessoa vai só rodar, rodar, rodar. E vai gastar, se não dinheiro, mas gastar os dias da sua vida. Que é o tempo que a pessoa tem para resolver esta pendência com Deus. São os dias da vida. Aquela mulher, durante 12 anos, tinha gasto tudo o que tinha com os médicos. E quantas pessoas gastam os dias que Deus deu e passam nesta terra décadas aqui, algumas morrem velhinhas, torraram, porque rodaram, 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 tomaram remédios, foram a médicos e fizeram o que puderam, e o problema da alma não foi resolvido. Muitos problemas físicos, certamente que sim, a medicina está razoavelmente avançada em algumas coisas, e os médicos ajudam, os remédios ajudam, graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pelos remédios, graças a Deus pelos que ajudam, sem dúvida. Mas para resolver o problema de uma alma que está perdida, de um coração endurecido pelo pecado, pode rodar à vontade, que não vai conseguir. Quando aquela mulher resolveu abandonar a esperança nos homens, nos médicos, nela própria, e ela resolveu no coração dela, depois de ouvir falar de Cristo, eu vou tocar na roupa dele. No momento em que a mulher tomou esta decisão, ali ela estava agora, finalmente, no rumo certo. Agora ela estava se encaminhando para a solução do seu problema. Finalmente. Feliz do homem, feliz da mulher que descobre que a sua paz espiritual, que a sua salvação eterna, está fora do controle dele mesmo, está fora do controle de qualquer um que se chama padre, ou pastor, ou bispo, ou reverendo, ou guru, ou seja lá o que for, e de religião A, e de religião B, e seja lá do que for, de uma tendência tal, de uma corrente filosófica tal, feliz do homem, da mulher que descobre que a salvação da sua própria alma, que a sua paz espiritual, está fora do controle de qualquer ser humano nesta terra. Feliz do homem que reconhece a sua própria insignificância, a sua incapacidade de resolver os seus problemas nesse nível. Observe que eu estou dizendo feliz do homem que reconhece a sua insignificância. Reconhece, porque insignificante ele já é. Aliás, eu vi no para-brisa de um carro algo fantástico recentemente. Deus sem você é Deus. Você sem Deus é o quê? Fantástica essa frase, achei espetacular. Deus sem você é Deus. Alguém discute? Você sem Deus é o quê? Espetáculo. Então, quando eu digo que feliz do homem que reconhece a sua própria insignificância, reconhece, porque ele é insignificante. Quer ele queira, quer não queira. Ele é pequeno, ele é incapaz. É uma questão dele reconhecer que, infelizmente, muitos não reconhecem e insistem. Insistem em ir para as fontes erradas, que não vão dar a ele nenhum tipo de felicidade da que ele precisa, uma felicidade profunda. Estou usando aqui como sinônimo de paz interior, como fruto do Espírito, não uma felicidade fajuta, como o mundo procura hoje, baseada em alegrias fajutas, em cima de circunstâncias temporais, provisórias, e que se dissolve como uma cacelça dentro d'água, passa. Esse tipo de felicidade o homem procura, encontra aqui e acolá, aí desaparece. Aí depois encontra de novo, estou alegre, paz, está numa boa, está feliz. Aí depois desaparece de novo. Não é isso que estou falando. Esse tipo de felicidade que eu estou falando aqui, só tem uma fonte onde pode ser encontrada. Feliz o pecador, e todo ser humano nasce pecador. Feliz do pecador que ouve falar de Jesus Cristo. O que ele, Cristo, sofreu pelos pecadores. O que ele promete a quem crê nele e a quem se rende aos pés dele. A quem se arrepende. Ao que ele faz, a quem se arrepende dos próprios pecados. Feliz do homem, da mulher, que ouve, vê e observa o que ele, Cristo, tem feito nas vidas de muitas pessoas ao redor. Ouve, observa. Feliz do homem que um dia resolve procurar Cristo de verdade. E diretamente a ele. Como eu chamei a atenção para o momento na mente daquela mulher que disse, eu vou direto a Jesus. Basta de médico. Basta de gastar dinheiro, basta de falsas esperanças. Eu vou diretamente a ele. Eu não posso, é ilegal eu tocar nele pela lei de Moisés. É ilegal, não posso. Morro de vergonha, morro de medo. Não sei o que vai acontecer comigo. Eu não quero nem saber. Mas eu vou tocar na veste de Cristo. E ela foi. Probleminha. Multidões ao redor dele. Não sei se ela contava com isto. Se ela não contava, eu sei uma coisa, era fato. E quando ela chegou lá e viu um monte de gente ao redor dele, isso agora complicou mesmo. Como é que eu vou fazer? E se ele resolve brigar comigo? Porque eu peguei nele sem condições de fazer, sou impedida. E se os apóstolos brigarem comigo? Aliás, eu já ouvi dizer de vez em quando, Pedro dá um carão num quando se encosta muito nele. Que acontecia, né? Acontecia quando pessoas chegavam a ele às vezes, levavam carão dos apóstolos. Logo de quem? Dos apóstolos. Levavam carão quando queriam chegar perto de Cristo. Então, estou sabendo. Mas eu... Agora complicou. O que ela fez? Ela não se intimidou com as multidões. Ela não usou intermediários. Vou falar com o apóstolo dele. Vou falar com o fariseu, deixa aí. Eu vou falar com uma comissão. Eu vou até lá. E eu vou tocar na veste dele. Não sei o que vai acontecer em termos de vexame que eu vou passar. Mas se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então eu vou tocar. Não quero saber as consequências. E sai do lado, sai do meio. Todo mundo, porque eu vou para lá. E se eu tocar nele, eu vou ser curada. Aí alguém ouve falar de Jesus Cristo. Está angustiado. E resolve, com muita felicidade, tomar esta decisão. Eu vou me entender com Cristo. aí encontra religiões no meio da história. Aí vai num culto da igreja A, e no culto da igreja B, na missa da igreja C, e vai aqui, e conversa com um, e conversa com outro, e um diz que tem razão, e o outro diz que tem Cristo, Cristo está conosco, os outros estão errados por isso e aquilo, uma multidão de religiões e de pessoas cercando Cristo. E atrapalham. Toda essa multidão termina por atrapalhar e a pessoa de chegar até Cristo. Nunca, crente nenhum deve ser motivo, igreja não deve ser motivo de atrapalhar alguém de chegar diretamente a Cristo. E quando um pastor se arroga com certo poder espiritual, ou um crente, ou uma igreja, ou uma religião inteira, se arroga o direito de substituir Cristo, está fazendo um mal, um crime. Porque ninguém há de se colocar entre um pecador e Cristo. Ninguém se atreva. Porque não vai resolver o problema que só Cristo resolve diretamente. E ele não tem intermediários. Só ele dá a cura da alma. Ele morreu por isso e para isto. Feliz do homem e da mulher que despreza as religiões, que despreza igrejas inteiras, no sentido de a cura da minha alma vai ser eu e ele, e saia do meio, bando de homens que se metem onde não devem. Eu não sou louco de está aqui dizendo que o crente, ou a igreja, ou qualquer igreja do mundo, é o empecilho para alguém chegar a Cristo. Ou que deve sair. Não. Claro, a igreja é a instituição. As igrejas locais, bíblicas, são instituições do próprio Jesus Cristo. Mas, para ajudar a colocar o pecador em contato direto com Cristo, esta é a função do crente. Dos crentes que fazem uma igreja local. Sim, são importantíssimos. Eu acabei de dizer, logo no começo da mensagem, fala de Jesus. Não é que são nocivos ou perniciosos aqueles que, com a Bíblia na mão, pregam a palavra e se constituem igrejas sérias com base bíblica. Não, não. O problema é quando querem se colocar no meio entre o pecador e Cristo. Este é o problema. Mas enquanto é para ajudar, para indicar, para mostrar o caminho, para fazer o papel que alguém fez, que eu não sei quem foi, de falar de Jesus para aquela mulher, aí entra o papel do crente, o papel da igreja. Aí a pessoa resolve, então, ter um contato direto com Cristo, se confessa diante dele, aceita-o como Salvador e sabe que agora está curado ou curada. E aquela paz invade a alma. Finalmente, depois de 20 anos, 30 anos, 50 anos, finalmente encontrei o meu Salvador, não a minha religião ou a minha igreja. Eu encontrei o meu Salvador. Graças a Deus, e a pessoa vibra, e conforme a mulher fez, dá as costas dizendo: dá licença que agora eu vou embora, que eu já estou curada, morta de feliz, porque agora eu finalmente encontrei a fonte, acertei quando eu disse que ia tocá-lo, acertei quando eu disse que ia ser curada assim que o tocasse, acertei quando desprezei as multidões, acertei. Graças a Deus, estou curada, estou sentindo que fui curada, então lá vou eu. Vou para casa. Aí, ele se volta e diz: quem me tocou? Com essa eu não contava. Com esta eu não contava. Já estava dando tudo certo. Melhor do que eu pensava. Rapidamente fui curada, instantaneamente. E agora, essa eu não contava.
quem me tocou?
E ela, calada. Aí Pedro entra. Imagina a alegria desta mulher quando viu Pedro se metendo. Senhor, as multidões, ela, ufa, Pedro me livrou dessa. Ô apóstolo, joia. Aí dá mais um passo para ir embora e ele, Pedro, saiu o poder de mim. Alguém me tocou. Quem foi? Não teve jeito. Ela então, quedou-se, confessou, falou mais do que devia, porque ela contou a história dela todinha, ela contou o caso dela em público. Ele não perguntou nem isso. Ele só perguntou assim, quem me tocou? Eu, senhor. Tchau. Respondeu. Foi eu. Pronto. Acabou. Posso ir embora? Estou liberada? Não. Não era isso que ele queria só. Não. Ele queria algo mais. Ele queria uma confissão pública. Ele queria uma adoração dela diante de todos. Isso é o que ele queria. Esta segunda parte, ele não abria mão. Mesma coisa acontece hoje. Alguém se entrega a Cristo. Finalmente consegui romper os grilhões da minha religião, seja lá qual for ela. E descobri que não era salvo em Cristo. Agora sou. Sou alguém filho de Deus. Encontrei o meu Salvador. E assim vou ficar caladinho, porque eu sou muito tímido, sou muito encabulada, eu sou isso, sou aquilo, e eu vou curtir esta salvação. Eu e ele. É o que interessa? Então, ele morreu por mim, eu o aceitei como meu Salvador, estou morto de alegre, feliz da vida. E assim eu vou ficando por aqui. Aí vem o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Cristo, que passa a habitar naquela pessoa convertida, no momento em que ela se entregou a Cristo, e Cristo fala, através do seu Espírito, quem me tocou? Com essa eu não contava. E aquela voz interna forte vai aumentando. Quem me tocou? Fale. Mas vai dar trabalho eu dizer lá em casa que agora eu sou convertido. Meu pai não vai aceitar. Quem me tocou? Mas o meu marido não vai aceitar. Capaz de dar divórcio. Os meus colegas na faculdade não vão aceitar. Senhor, deixa eu ficar calado. Quem me tocou? E vai aumentando até o ponto que a pessoa não se aguenta mais. E diz, e fala, e começa a falar, e a espalhar que agora é crente no Senhor Jesus Cristo. E aí, finalmente aí, vai satisfazer o que ele quis. Queria ler um versículo antes de terminar. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10. Se com a tua boca, Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O pecador que finalmente entendeu a sua situação, desistiu de si próprio e dos homens como fonte de recurso para a sua situação. Entende que vem de Cristo a salvação da sua própria alma. Vai diretamente a Ele, pulando por cima de obstáculos que se sobrepõem a essa busca, muitas vezes uma busca sofrida,
Tenho ouvido pessoas dizer, pastor, eu busco há anos e anos e anos. Rodei, purei tudo, até em terreiro andei. Buscando, buscando, buscando. Finalmente encontrei o meu Salvador. Graças a Deus, quando alguém toma esta decisão de buscar Cristo, e você, meu amigo, minha amiga, tome esta decisão hoje. Eu vou buscar diretamente a Cristo. Vou pedir ajuda, certamente, a quem conhece melhor as Escrituras, que pode me ajudar nessa busca. Vou conversar, vou trocar ideias. Claro, vou utilizar pessoas ao meu redor, sim, mas não se coloque na minha frente entre eu e ele, porque eu não aceito. Busque Cristo diretamente. Peça a ele a sua salvação. Peça a Deus fé em Cristo. E sinta-se salvo, uma vez, de fato, exercendo esta fé. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.